Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso Filosofia, os filósofos e a filosofia clínica. Hoje vamos trabalhar o filósofo William Dilthey, que é conhecido como o precursor da historicidade, do historicismo no âmbito filosófico. Aqui coloquei para vocês um resumo no quadro, que vocês podem copiar, por favor. E a partir deste resumo, nós acho que encontrarão uma certa proximidade com a fala dele. Não é um dos filósofos, assim, pela maneira de escrever para a época, para quem, segundo a qual... para a qual ele escrevia e o discurso dele. Então, para hoje, ele não é um filósofo fácil. Ele precisa, de fato, de uma leitura, uma releitura e um acompanhamento próximo, às vezes de um dicionário filosófico. Mas, com muito vagar, eu acho que vocês gostarão e compreenderão uma parte essencial do trabalho dele e o diálogo com a filosofia clínica. Este filósofo foi trabalhado no início de uma das nossas semanas de estudos, aquela que foi realizada no Uruguai, em Punta Ballena. Lá, nós, naquele lindo deck, todo em madeira, nós nos reunimos no sol, fazia um frio de 5, 6 graus, e ao sol nós lemos uma das obras dele, estudamos. Agora vamos retomá-lo aqui, mas aqui o endereço existencial é bem outro. Lá ele tinha um propósito, aqui nós vamos estudá-lo num outro enfoque, em conversação com a filosofia clínica. Ele nasceu em 1833 e veio a falecer em 1911. Este filósofo teve uma profunda formação teológica, a começar do pai dele, que era um teólogo, um homem estudioso da Igreja Reformada na Alemanha. E o Dilthey, o pequeno Dilthey, desde cedo mergulhou muito fundo nas escrituras. Ele tinha um profundo conhecimento, tanto é que ele vai estudar teologia mais tarde, em Heidelberg ele estuda, e filosofia em Berlim, na universidade. Ali eu anotei para vocês os elementos fundamentais que vão nos acompanhar aqui durante todo o trabalho. O Dilthey, na época dele, a história estava passando por uma profunda reformulação, que passaria inclusive por Marx, né? Engels. A história estava migrando para bases de simplificação, para bases mais empíricas em muitos casos. Ainda que ele, que é considerado um empirista, tenha se debatido com historiadores que defendiam um abstracionismo forte, muito grande. Não confundam o empirismo de Dilthey com o empirismo que nós já vimos dos ingleses. Há profundas diferenças aqui. Ele vai nos trazer ensinamentos fundamentais e vai levar o historicismo a conversar com as bases filosóficas de uma maneira muito importante e vai modificar propriamente o que se conhecia até então quanto a essas conversações. Ele elabora toda uma teoria do conhecimento para as ciências do espírito. Quando eu falar para vocês em ciências do espírito, em Dilthey, sabe o que os senhores podem considerar? Ciências humanas, antropologia, filosofia, ok? Sempre que me referir assim agora, Dilthey então privilegiava as ciências do espírito. Pensem, ciências humanas, filosofia entre elas, tá? Ele elabora toda uma teoria do conhecimento para essas disciplinas. E qual é essa teoria do conhecimento? Ele está preocupado em estudar duas coisas, o homem e o comportamento humano. Sabe como ele faz isso? Por hermenêutica. O que vem a ser hermenêutica? Vamos rever. Dilthey propõe que nós estudemos. Ele faz toda uma teoria do conhecimento, ou seja, aquilo que em filosofia clínica chamamos de uma epistemologia. Então ele propõe, vamos conhecer o homem, o comportamento humano, através do conhecimento histórico. Bom, ok? Do que o senhor está falando, conhecimento histórico? Ele diz que o conhecimento histórico tem forte relação com hermenêutica. De quem ele está falando? Deste filósofo, aliás, ele escreveu um livro sobre a vida deste filósofo, que foi um filósofo que ele admirou muito. Bem, então estávamos vendo como é que ele propõe essa teoria do conhecimento. Ela tem como base o conhecimento histórico ou historicismo. Lembrem, quando nós falamos em Dilthey e ele nos falar em conhecer, vamos conhecer o homem, vamos conhecer o comportamento do homem, e para isso a ferramenta que ele mais utiliza é a psicologia. Ele tinha formação em várias áreas, literatura, psicologia, filosofia, ele estudou muito a vida inteira, e teologia. Então, quando ele fala assim, vamos conhecer o homem, vamos conhecer o comportamento humano, lembre, ele vai, a teoria do conhecimento dele é pelo conhecimento histórico, historicismo. É por lá que ele vai caminhar. Mas como assim o conhecimento histórico? Há muitas maneiras de fazermos história. E ele viveu numa Alemanha que estava revisitando e discutindo profundamente essas maneiras. Ele usa o método hermenêutico. Então ele faz um conhecimento histórico via método hermenêutico. Schleiermacher é o filósofo que ele vai trazer e vai oferecer. Inclusive ele faz um livro, escreve a biografia deste colega, deste filósofo, e mostra como é possível uma interpretação histórica. Eu vou resumir o entendimento que é feito nessa interpretação hermenêutica. A hermenêutica que o Dilthey está, a qual ele se refere, ela vai cruzar os elementos semióticos na tentativa de entender o que se passa dentro de um mecanismo maior que é a cultura. Então vejam, quando o Dilthey nos propuser, como vai em seguida vocês verão no texto dele, ele diz, vamos conhecer o homem, vamos conhecer o comportamento humano, e aqui ele migra rapidamente para uma psicologia. Aí nós aceitamos o convite desse filósofo e ele diz, ok, vamos fazer isso via conhecimento histórico e vamos adotar para isso o método hermenêutico, que é uma interpretação histórica que agrega elementos semióticos. Não é só o termo verbal, não é só o termo escrito, não é só o comportamento, são esses vários elementos associados, e tudo isso dentro de uma cultura. Eis o que ele nos propõe. Os que lerem várias obras de Dilthey notarão que ele privilegia algum desses elementos semióticos. É a maneira como ele constrói a filosofia dele, ok? Ele achava que você não pode pensar, por exemplo, sem palavras. Mas era um homem de sua época, de seu contexto, não é? Para ele, para Dilthey, a cultura é essencial. A cultura, fundamento das nossas tradições. Ou seja, é a fonte, a raiz das condições históricas e psíquicas. Se você quiser entender uma pessoa, para Dilthey, então nós teremos esse processo hermenêutico histórico, e esse processo hermenêutico privilegiará o homem dentro da cultura. Não há como você estudar fora disso. Muito bem. Vamos agora a uma parte final aqui e imediatamente vamos para o texto de Dieter. Ele defende que uma compreensão precisa ser uma compreensão por dentro, do interior deste homem, desta pessoa. Ou seja, isso é feito se eu considerar essa experiência imediata que nós temos do mundo, ela sendo, inclusive, tendo suas bases sensíveis. A filosofia histórica, essa que ele está nos propondo, ela vai enfrentar um embate imenso com todo o prédio metafísico filosófico, que não necessariamente vai trazer esse elemento historiográfico. Historicidade, para Dieter, é o fundamento do homem. Você não vai conseguir falar de homem para Dieter se não trouxer junto a historicidade. Historicidade, para ele, é um processo que tem como base um elemento hermenêutico, ou seja, interpretação, dentro de uma cultura. Aí sim podemos falar de homem, de comportamento humano. E Dieter nos coloca assim: todo tempo haverá essa conversação, esse diálogo entre os elementos universais e os elementos particulares, ou como nós colocamos, singulares da pessoa. O homem conversa com o mundo conversa com o homem, e todo o tempo nessas idas e vindas procuraremos as localizações. Agora um resumo de tudo isso que vimos. O que subjaz a base de tudo isso, para Dieter, é a vida, que está na base de todas as coisas, vida. E vida para ele é algo que não se explica, é algo que não se concebe. Coloquei ali embaixo para os senhores. Acima da vida se construirão os muitos mundos derivativos. O pensamento pode levar a isso, mas não é preciso pensamento. Os mundos se criarão pela nossa própria cultura, história, pela nossa existência. Isso, de uma maneira bastante abreviada, é o pensamento deste filósofo, Dieter, okay? Um dos grandes precursores do historicismo e que nos deixa um legado belíssimo. Este é um filósofo que, a partir do qual se torna bastante complicado ler outros filósofos. Se você mergulha no pensamento de Dieter e o compreende, se torna bastante problemático depois você seguir uma escola filosófica, um filósofo especial, pois ele coloca em xeque essas concepções filosóficas. Em filosofia clínica, não há dúvida que o pensamento dele é basilar e é muito importante para nós. Escolhi para vocês, entre as muitas obras de Dieter, uma obra já da maturidade dele. É uma das obras finais, uma das últimas obras que ele escreve. Bom, já era um homem com seus 80 anos quase, e ele nos brinda com uma obra belíssima, praticamente um fechamento do pensamento dele, no qual muitos elementos são... muitos elementos que... até da crítica que se fez aos trabalhos dele, são por fim resumidos e encerrados. Vamos ver então essa obra dele. Eu vou parar aqui o gravador antes de iniciarmos, para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões, antes de irmos propriamente ao texto de Dieter. Bem, após essas considerações, vamos agora ao texto, ok? Ao próprio texto do Dieter. Vamos conhecê-lo em suas próprias palavras. Aqui está o livro, ó. Os tipos de concepção de mundo. Os tipos de concepção de mundo. Dieter. E aqui, como vocês podem ver, o professor já assinalou as partes, não é, que vamos trabalhar. Vocês podem comprar as obras hoje na Amazon.com, paga 10, 15 reais às vezes uma obra dessas. Vamos lá. Ele primeiro faz uma explanação sobre os vários sistemas, as várias escolas, as várias opiniões filosóficas que existem quando procuram entender o homem, entender o mundo. E ele diz que há um verdadeiro antagonismo entre elas. Umas às vezes excluem outras, umas anulam, às vezes mutuamente se anulam. E ele coloca assim nessa parte como uma consideração em torno disso tudo, ele diz assim: cada um desses sistemas exclui o outro. Contradizem-se também entre si. Nenhum leva a melhor na sua própria demonstração. Dois pontos. Nas fontes da história, nada encontramos da conversação amistosa da escola de Atenas, de Rafael, que era a expressão da tendência eclética daquela altura. Por isso, a contradição entre a crescente consciência histórica e a pretensão das filosofias à validade universal tornou-se cada vez mais rígida. Deixa eu parar e explicar isso. Dilthey coloca aqui um ataque bastante duro e direto às metafísicas também, ok? Essa questão da validação histórica, um discurso como o discurso aristotélico, por exemplo, a metafísica de Aristóteles, que nós vimos lá no início do primeiro semestre nesse curso. Quer dizer, o caminho, você vai se auto-aperfeiçoando e vai se aproximando assim deste motor imóvel que origina, mas que é indiferente à criação. O Dilthey diz, olha, há uma contradição crescente entre a consciência histórica, baseada cada vez mais em elementos que vão se fragmentar, entre eles o próprio estudo da história, e a pretensão filosófica à validade universal. Então ele diz, isso aí se tornou cada vez mais rígido e sempre mais geral à disposição de uma curiosidade benévola frente aos novos sistemas filosóficos, seja qual for o público que reúna à sua volta e o tempo que tenham ao seu lado. Dilthey vai criticar duramente estas muitas escolas. Se houvesse filosofia clínica no tempo dele, também seria criticada, provavelmente, porque ele acha que não é o caminho, não é este, ok? Mas que é importante que exista, sim, essa multiplicidade, estes elementos. Como é que ele vai ler isso? O que ele está nos propondo? Vamos ver, vamos aprofundar o discurso dele, vamos caminhar com ele aqui. Muito mais profundas do que as conclusões céticas tiradas do antagonismo das opiniões humanas são as dúvidas que dimanaram do desenvolvimento progressivo da consciência histórica, um tipo compacto de homem equipado com conteúdo determinado constituía o pressuposto dominante do pensamento histórico dos gregos e dos romanos. Estava subjacente à doutrina cristã do primeiro e do segundo Adão, do filho do homem. Assim se fazia então muito da filosofia, e ele ilustra com muitos exemplos aqui. Fechando esta parte, Dilthey nos coloca o seguinte: a filosofia não deve buscar no mundo... Vejam o que ele vai colocar, depois nós vamos trabalhar com maior profundidade aqui. A filosofia não deve buscar no mundo. Quando ele coloca mundo, ele está se referindo à natureza, às muitas concepções que surgem, várias delas surgem pelo pensamento, outras concomitantes a ele. Então ele diz, a filosofia não deve buscar aí, mas no homem, o nexo interno dos seus conhecimentos. Ok? Então, se vamos pesquisar o que é construído, o que é constituído, vamos lá no homem. E vamos pesquisar no homem o conhecimento dele. Vejam, conhecimento. Diltai todo o tempo, ele tem esse forte fator epistemológico. Não é? A ênfase que ele colocava. O que já o diferencia grandemente aqui dos nossos trabalhos. Não há na filosofia clínica uma ênfase na epistemologia. A ênfase está aberta. Nós veremos como ela é em cada contexto, para cada pessoa. Ele prossegue dizendo: a vontade do homem odierno pretende compreender a vida vivida pelos homens. Ok? A diversidade dos sistemas filosóficos empenhados em apreender o vínculo cósmico encontra-se numa ligação patente com a vida. É uma das suas mais importantes e instrutivas criações, e por isso a formação da consciência histórica que levou a cabo uma obra tão destruidora nos grandes sistemas ajuda-nos a superar a escandalosa contradição entre a pretensão à validade universal de cada sistema filosófico e a anarquia histórica de tais sistemas. Ou seja, Dilthey não vai de novo recuar a uma metafísica, não vai recuar de novo a uma pretensão na qual um sistema filosófico deterá uma verdade que tem um valor universal para todas as filosofias. Vamos ver como ele vai fundamentar isso? Vamos lá. Lembrem o que eu coloquei para vocês como um resumo no início dos nossos trabalhos de hoje. O que está na base de tudo e qualquer canto para onde vá Dilthey é a vida. E quando ele fala em vida, ele está falando, pense numa floresta. Pense nos bichos que vivem numa floresta, nas plantas. Pense em tudo que ali há. E Dilthey diz, pois isso aí, ó, não se explica. Isso aí não se concebe. Isso aí beira o imponderável. Vamos criar mundos a partir daqui? Vamos. Vamos criar muitos mundos? Vamos. Também vamos pensar sobre isso, o pensar humano. Vamos constituir cultura? Vamos. E ele diz, é nessa efervescência toda que se passa o discurso filosófico. Agora, querer pegar um ponto daí e dizer, isto é a verdade filosófica, e teria a verdade para todos os quadros, ele diz, aí não posso. E segundo ele, foi isso que as filosofias fizeram desde sempre. Dilthey, então, vai aprofundar o texto dele dizendo para nós assim, agora ele vai trabalhar vida e concepção de mundo, ou seja, isso que acabei de mostrar para vocês, que é inexplicável, que é o inconcebível, e vai ler isto com relação ao que nós criamos, as teorizações em torno disso. A raiz última da mundividência, ele gosta muito dessa palavra e a utiliza muito, ok? Mundividência. São os vários mundos, os vários conceitos, a multiplicidade que se proclama e se faz. A raiz última da mundividência é a vida. Viram? Como acabei de dizer para os senhores. Então, a raiz última de todas essas concepções que temos é vida. Muito bem. Espalhada pela Terra em incontáveis decursos vitais, singulares, vivida de novo em cada indivíduo, e visto que se subtrai a observação como simples instante do presente, reside no eco da recordação e, por outro lado, por se ter objetivado nas suas manifestações, é mais plenamente apreensível, segundo toda a sua profundidade, na compreensão e na interpretação do que em toda a percepção e captação da própria vivência. A vida encontra-se presente no nosso saber em formas inumeráveis e, no entanto, mostra por toda parte os mesmos rasgos comuns. Entre as suas formas diversas, eu realço uma. Aqui eu não explico e não classifico. Descrevo somente o fato em si, que qualquer um pode observar. Cada pensamento, cada ação interna ou exterior sobressai como uma ponta concentrada e irrompe em frente. Mas também experimento um sossego íntimo. É um sonho, um jogo, uma diversão, uma contemplação, uma ligeira animação, como um subsolo dessa vida. Eu não capto nela outros homens e coisas apenas como realidades que se encontram comigo e entre si numa conexão causal. Referências vitais partem de mim para todos os lados. Relaciono-me com homens, com coisas, tomo posição perante eles, satisfaço as suas exigências e me respeito, e deles espero algo. Alguns tornam-me feliz, ampliam a minha existência, acrescentam a minha força. Outros exercem sobre mim uma pressão, restringem-me. E onde quer que a precisão da direção singular em frente deixe ao homem lugar para tal, percebe e sente estas relações. Vejam como Diltai faz a leitura do mundo, da existência, da vida das pessoas. Um sistema no qual ele coloca as percepções dele, de ser, de homem, dentro desses elementos todos. Vou parar aqui para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores. Vou desligar o gravador. Então, após essa breve parada com as observações dos colegas, vamos prosseguir. Ele finda essa parte dizendo assim, ó, a vida proporciona deste modo a si, a partir de cada indivíduo, o seu próprio mundo. Muito bonito, não é? A vida proporciona a partir de si seu próprio mundo. Vamos adiante agora. Da reflexão sobre a vida nasce a reflexão da vida, a experiência da vida. Vamos lá então. Para Diltai, quando eu vou refletir, filosofar sobre isso que nós chamamos de vida, aí então eu tenho a experiência dela, vida. Os acontecimentos singulares que o feixe de impulsos e sentimentos em nós suscita na sua confluência com o mundo circundante, com o destino, convertem-se nela, sem nem num saber objetal e universal. Assim, como a natureza humana é sempre a mesma, também os rasgos fundamentais da experiência da vida são a todos nós comuns. A caducidade das coisas humanas e nela mesma, a nossa força para saber as horas, uma tensão presente nas naturezas fortes ou também fracas, para superar essa caducidade mediante a construção de uma firme estrutura da sua existência. Por favor, tem microfone aberto, por favor. E nas naturezas mais brandas ou ponderadas, a insatisfação e a nostalgia por algo de verdadeiramente duradouro num mundo invisível, o poder incontível das paixões que fabricam, como um sonho, imagens fantasmais, até que nelas se dissipe a ilusão. Assim, se configura de modos diversos a experiência na vida dos indivíduos. Constituem todos o seu subsolo comum as instituições acerca do poder do acaso. Bem, então o que ele coloca aqui individualmente, ele vai colocar logo em seguida coletivamente. E ele vai encerrar nos colocando a seguinte proposição. Na cadeia dos indivíduos surge a experiência geral da vida. Ou seja, caminhamos juntos, partilhamos mundos, fazemos nossas experimentações, nossas conclusões, e é com isso, ao pensarmos a vida ao refletirmos sobre ela é que temos a experiência desse viver. Lembrem, Dilthey era um pesquisador, era um teólogo, um psicólogo, um filósofo. Ele colocava o pensamento nessas questões. Como filósofos clínicos, nós poderíamos dizer, ok, eu compreendo, você era um homem que nasceu em 1833, teve que lidar com uma mudança muito grande nos princípios de como se fazia história na Alemanha naquela condição. Você abriu um horizonte belíssimo e, claro, colocou alguns elementos típicos da sua época. Ao aproximar esse fator, o pensamento, eu reflito sobre a vida, eu a interpreto e tudo, você traz esse fator que não é mais metafísico, mas é ontológico, ok? Hoje nós poderíamos dizer, como filósofos clínicos, poderíamos retirar o pensamento diante disso. Poderíamos dizer, eu apenas sinto a vida e o pensamento sobre ela me atrapalha. Eu posso fazer uma filosofia pelo sentir, sem historicidade, sem hermenêutica. Dilthey diria, não posso. Mais adiante, em outra parte, ele nos diz, das experiências mutáveis da vida emergem, para a apreensão dirigida ao todo, o rosto da vida, cheio de contradições, ao mesmo tempo vitalidade e lei, razão e arbitrariedade, mostrando sempre aspectos novos, e embora talvez clara nos pormenores, inteiramente enigmática na totalidade, a alma procura abarcar num todo as referências vitais e as experiências nelas radicadas, mas não consegue. Vou repetir. A alma procura abarcar num todo as referências vitais, as experiências nelas relacionadas, mas não consegue. O centro de todas as incompreensões situa-se na geração, no nascimento, no desenvolvimento e morte. O vivente sabe da morte, no entanto, não pode compreendê-la. Desde o primeiro olhar lançado a um morto, é a morte inapreensível para a vida. E aqui radica, em primeiro lugar, a nossa posição frente ao mundo, como perante algo de estranho e de terrível. E em filosofia clínica, ainda que muito bonito este discurso, e encontrando muitos ecos nos nossos trabalhos, diremos não. Não, senhor. Não tenho como fazer isso, porque eu caço a palavra desta criatura a quem eu tento defender. Para algumas pessoas, a morte, a vida são compreensíveis, são pontuais, são explicáveis. Há seres que, quando se desenvolvem no mundo, eles se apropriam do mundo, eles formulam discursos e o fecham. Outros abrem o mundo e vão se tornar muito próximo de Dilthey, dizendo, não, isso é incompreensível, a vida é, deixa fluir, tal, mas alguns não conseguem viver assim. E constroem filosofias e pressupostos que trazem explicações pontuais e organizadas sobre o que é viver, o que é morrer, o que é sofrer, o que é aprender. E seguem essa métrica vida fora. E uma tal filosofia não será mais falsa, nem mais verdadeira, mas será uma tão defensável quanto qualquer outra. Ok? Reside assim no fato da morte, uma corrupção, as apresentações, etc, etc, etc. Vamos adiante. Emergem contradições raras que na experiência da vida se impõem com maior força à consequência e nunca podem ser resolvidas. A caducidade universal e a vontade em nós de algo firme, o poder da natureza e a autonomia da nossa vontade, a limitação de cada coisa, no tempo e no espaço, e a nossa faculdade de ultrapassar os limites. Estes enigmas ocuparam tanto os sacerdotes egípcios e babilônicos, como ainda hoje a pregação dos clérigos cristãos, tanto Heráclito e Hegel, o Prometeu de Hésclo, como Fausto de Goethe. Bem, o que temos a dizer nós, filósofos clínicos, sobre isso? Na vida haverá de fato essas contradições? Na vida haverá de fato não contradições? Teremos que trabalhar cada vez que encontrarmos essas contradições? Não. Primeiro, não sabemos o que fazer com isso, caso elas existam, de modo a priorístico. Segundo, precisamos ver nessas relações de mundo como isso se estabelece. Às vezes, a contradição é uma maneira da pessoa caminhar no mundo e é importante que permaneça. Outras vezes, não, é um dilema, é um impasse que precisa ser removido ou conversado de outro modo para que a pessoa caminhe. Preciso ver como é isso em cada pessoa. Vou parar aqui o gravador para que vocês coloquem considerações, dúvidas e reflexões. Bem, vejam uma coisa, em Dilthey existem vários elementos de época que são próprios de um homem da época dele, no contexto em que ele estava inserido. Ainda que ele resolva vários problemas, trazendo para a base empírica questões que... Olha, havia na época de Dilthey historiadores que estavam paralelo ao trabalho dele. Alguns, por exemplo, diziam: a história precisa ser narrada enquanto tal, conforme ela foi acontecendo. Ora, mas como isso é possível? Alguns diziam: pela base empírica. Se eu acho esse copo aqui enterrado numa ruína, eu digo: achei um copo enterrado numa ruína, e descrevo o copo. Aparentemente, isso resolve alguns problemas. Agora, quando você entra em função do copo, as relações e outras coisas, você já precisa conversar de novo com as bases abstratas que vão longe. E mesmo na própria concepção de copo, já tenho aqui abstrações. Então, vejam que o problema ele se refaz e que mostra o alcance do nosso conhecimento quando tentamos agir dessa forma. Dilthey acreditava também que nós estamos em desenvolvimento. Era um prejuízo que ele trazia dentro dele sobre a nossa jornada. Não é? E em filosofia clínica não tem como dizer isso. O ser humano está em desenvolvimento? A humanidade está em desenvolvimento? O fato de construirmos computadores, naves espaciais e tudo, é esse o critério de desenvolvimento? Não é? Nós é que decidimos o que é desenvolvimento. E não consultamos plantas, animais e outras criaturas sobre isso. Nós é que somos seres humanos, que somos a imagem e a semelhança do Criador, e não uma planta e não um animalzinho de estimação. Eles não são. Eles têm que aguardar o nosso veredito sobre o que é desenvolvimento. E quando dizemos, claro, que serve para nós, e aí já nos colocamos como seres em desenvolvimento. Enquanto um tubarão, não. Ele é um fóssil vivo, assim como uma barata. Eles nem são consultados e já são classificados, e nós seguimos na nossa... Quer dizer, vocês entendem os limites. É dentro desse parecer ainda antropocêntrico, mas já muito desfigurado de seu antropocentrismo, que Dilthey vai dizer que não, que há essas aberturas, mas ainda traz esses elementos característicos de época, de linguagem, da própria estrutura de pensamento dele, colocando que nós estamos no desenvolvimento. Em filosofia clínica, não. Há muitos que estão num processo de involução a partir de um desenvolvimento. Há pessoas que constituem suas estruturas de pensamento e chegam aos 30, 35 anos, 45, e começam a fragmentá-la. Isso seria uma evolução? Isso seria um desenvolvimento? Isso seria um aniquilamento? Muitas vezes eu não saberei dizer, não é? Pode ser uma mudança ao invés de um desenvolvimento. Então há muitos fatores aqui. Mas isso, claro, hoje, em 2017, nós estudamos filosofia clínica, já temos posições como estas. Em 30 ou 40 anos serão outras bem distintas, talvez, ou um aprofundamento dessas, né? Bem, ah, Ele, o Dutra, acreditava em estágios, tá? Ele colocava muito esses estágios ou estágios de desenvolvimento e os aprofundava. Vou adiante aqui no texto dele, bem adiante. Deixa eu aprofundar aqui. Todas as mundividências, ao empreenderem proporcionar uma solução completa do enigma da vida, contém, regra geral, a mesma estrutura. Esta consiste sempre numa conexão em que, sobre a base de uma imagem cósmica, se decidem as questões acerca do significado e do sentido da vida, e daí se deduzem o ideal, o sumo bem, os princípios supremos da conduta da vida. É determinada pela legalidade psíquica, segundo a qual a apreensão da realidade no discurso da vida constitui o substrato para a valoração das situações e dos objetos quanto ao prazer e quanto ao desprazer, ao agrado e ao desagrado. Ele estava aqui fazendo uma leitura das filosofias até o momento da vida dele. Muitas das teorias místicas atuais reproduzem esse discurso, não é? De um caminho para o bem, o desenvolvimento é para um ser amoroso, aquelas coisas que vocês conhecem, não é? E de certa maneira a própria ciência, em muitos casos, as próprias filosofias. É muito raro você ver algo distinto disso que ele está colocando ainda no mundo de hoje. Quando nós chegamos lá no estudo das autogenias e entramos nas transversalidades, isso aí se quebra totalmente. Não sobra pedra sobre pedra. Mas até chegarmos lá, o caminho é longo, né? O nosso comportamento passa regularmente por essas três camadas da consciência, né? O estado inferior, que ele estava falando, os estágios, né? E a peculiaríssima natureza da vida psíquica faz-se valer no fato de que, em semelhante nexo operativo, continua a atuar a camada inferior. As reações implicadas no modo de conduta, segundo as quais faço juízos acerca dos objetos, neles me comprazo ou intento realizar algo, determinam a edificação dos diferentes estratos entre si e constitui, por isso, a estrutura da formação em que se expressa todo o nexo operativo da vida anímica. Ele vai tratar aqui nessa parte dos elementos da poesia, da metafísica, quando consideram essas questões. Ele tem vários capítulos sobre isso. Quando uma conexão do mundo chega ao pleno desenvolvimento, veja, ele está falando sobre quando uma estruturação, uma filosofia, um estudo, uma síntese, uma concepção de mundo, ok? Se elabora dessa forma. Regra geral, em primeiro lugar, nesses estágios de conhecimento e de realidade, e sobre ele se edifica outro comportamento típico, que transcorre numa análoga sucessão gradual legal. Ele está nos explicando os elementos de desenvolvimento, tá? No sentimento de nós mesmos, fruímos o valor da nossa existência. Atribuímos aos objetos e às pessoas à nossa volta um valor operativo, porque elevam e ampliam a nossa existência. Determinamos estes valores, segundo as possibilidades inerentes aos objetos, que nos seres úteis ou de nos serem úteis ou prejudiciais. Avaliamos-nos e buscamos para essa valoração um critério incondicionado. Por isso, as situações, as pessoas, as coisas obtêm significado na sua relação com o todo da realidade. E esse todo cobra igualmente um sentido. Ao longo do percurso dos estágios da conduta afetiva, constitui-se, por assim dizer, uma segunda camada da estrutura da mundividência. A imagem do mundo transforma-se em fundamento de valoração da vida e da compreensão do mundo. Olha que bonito como ele coloca: à medida em que se constrói o mundo serve de base para que a pessoa caminhe e vá além da construção realizada. Era a maneira como ele entendia, não é? os elementos. E aí ele termina dizendo que tal é a estrutura desta mundividência. O que no enigma da vida se contém como confuso, como um feixe de tarefas, é aqui elevado a uma concepção consciente e necessária de problemas e soluções. Esta progressão tem lugar em fases por ela regularmente determinadas, donde se depreende que toda a concepção do mundo tem um desenvolvimento. Vou repetir. Donde se depreende que toda a concepção do mundo tem um desenvolvimento e chega nele a explicação do que em si está implicado. Assim obtém, a pouco e pouco, no decurso do tempo, duração, solidez e poder. É um produto da história. Veja, o Dilthey olhou ao redor dele no contexto em que ele estava. Após estudar uma vida inteira, filosofias, história, a sociologia, que era incipiente, que surge, entre outras coisas, esse viés da historiográfico, esse critério social histórico, não é Dilthey propriamente, mas é Marx quem vai trazer para a leitura historiográfica. Mas ele já a utiliza. Então ele olha ao redor e diz, bom, o que temos? O que fizemos até hoje quanto às leituras de mundo e tudo mais? Ah, fizemos isso? Pois então daqui eu concluo que todo e qualquer sistema, seja qual for, está fadado a um desenvolvimento. Em filosofia clínica eu não tenho como dizer isso. Não posso dizer que toda estrutura, toda concepção de mundo terá nela sim um fator de desenvolvimento e outras características. Algumas não terão. Há mundos que surgem por transversalidade e em questão de segundos desaparecem. Mundos inteiros que surgem de forma transversal, como uma gota que mal se formou e nem chegou direito à ponta da folha, de onde cairia até o solo às vezes, pelo farfalhar de outras folhas, pelo bater de asas de um pássaro, faz com que essa gota exploda em pleno movimento. E em meio segundo de existência que ela teve, já tudo isso que consideramos se desconstrói. Talvez esses elementos que são colocados aqui, ainda hoje são de muito difícil compreensão por alguns colegas. Não é? Ainda é muito forte essa estruturação antropocêntrica, essa concepção humanística de mundo, no qual nós é que somos a referência, mesmo compreendendo que já não somos, que o mundo vai muito além de nós. Ainda ele é lido muitas e muitas vezes por nós, e sobretudo quando eu coloco para vocês, olha, para caminharmos para os espaços sinonímicos, o caminho mais indicado são as transversalidades e não as autogenias verticais, alguns colegas olham assim, nossa professor, mas aí como fica? Como fica? Primeira coisa que quebra é esse nosso antropocentrismo todo. Vai para o espaço. Ou faremos sempre essa literatura de espelho e falaremos pelo universo achando que isso é o universo, quando estamos falando muitas vezes apenas de nós. Muitas vezes será assim. As mundividências, escreveu Dilthey, desenvolvem-se em condições diversas. O clima, as raças, as nações determinadas pela história e pela formação estatal, as delimitações de épocas e períodos temporalmente condicionadas em que as nações entre si cooperam, congregam-se para gerar as condições que atuam na origem da multiplicidade das concepções do mundo. A vida que brota em condições tão especializadas é muito diversificada. E assim o é também o próprio homem, que apreende a vida. Dilthey provavelmente caminhava num encontro que seria muito próximo ao que hoje se conhece como filosofia clínica. Tivesse vivido para além de 1911 e caminhado, é provável que já em 1930, 40 ou 50 teria desenvolvido algo muito semelhante ao que trabalhamos hoje. Mas estava não apenas ele, muitos outros filósofos que veremos aqui, Maurice Merleau-Ponty e outros, têm muita semelhança. Bom, ele diz assim, eu vou resumir numa proposição nuclear o que até agora eu disse, que a consideração histórica comparada confirma em cada ponto. As mundividências não são produtos do pensamento, não brotam da simples vontade nossa de conhecer. A apreensão da realidade é um momento importante na sua configuração, mas, no entanto, é apenas um. Promana da conduta vital, da experiência da vida, da estrutura da nossa totalidade psíquica. A elevação da vida, a consciência no conhecimento da realidade, na valoração da vida e na realização volitiva é o lento e árduo trabalho que a humanidade prestou no desenvolvimento das concepções de vida. E aqui, realmente, ele está falando de algo que em filosofia clínica encontra uma profunda coincidência. De fato, não temos mais como reduzir a pensamento isso, e esses elementos podem ir, inclusive, nos desfazer. Não é? Estamos diante agora das contingências imensas. Ele faz a velha crítica e retoma dizendo: a religião e a filosofia buscam firmeza, força atuante, dominação, validade universal. Mas a humanidade não avançou um passo sequer por esse caminho. O antagonismo recíproco das concepções do mundo não chegou a uma decisão em nenhum ponto importante. A história realiza entre elas uma seleção, mas os seus grandes tipos mantêm-se lado a lado, com poder próprio, indemonstráveis e indestrutíveis. Não podem dever a sua origem a nenhuma demonstração, pois também por nenhuma podem ser destruídos. Podem repetir-se as etapas singulares e as configurações específicas de um tipo, mas as suas raízes na vida persistem e suscitam continuamente formações sempre novas. De fato, é o que temos visto. Como fator de diferenciação, não teríamos como, em filosofia clínica, abarcar esses elementos todos e designá-los à vida, porque há muitos e muitos elementos para além dela, não é? Não podemos falar da vida como quem engloba tudo numa mesma condição, porque já seria ultrapassar os nossos próprios pressupostos, né, de entendimento e de pesquisa. Vou agora passar a palavra aos senhores, porque chegamos ao final aqui do nosso trabalho de hoje. E só um pouquinho, por favor. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, dúvidas e reflexões sobre esses elementos que lá no início Dilthey coloca como muito distantes em relação ao que fazemos em filosofia clínica, mas termina muito próximo.